Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado. Aqui no Bate-Bola, o seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2017, e vamos ao destaque, o primeiro do programa de hoje. Quem manda o primeiro destaque é ele, Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje tem Campeonato Carioca nas ondas da Rádio Nacional, meu amigo. Botafogo encara a Portuguesa em Los Lares e o Vasco enfrenta o Boa Vista em São Januário.
É, e a Nacional vai transmitir tudo pra você. E olha aqui, hein? Aquela pedrinha, hein? Todo mundo tropeçando. Fluminense empata com Madureira em Moça Bonita e Flamengo perde chance de disparar na liderança do seu grupo com um empate diante do Volta Redonda. De novo, Luiz Ferreira, o destaque. Alô, Luiz.
Tudo definido, Rui Fernando. Quartas de final do Campeonato Paulista e do Campeonato Gaúcho já estão acertadas. E presidente do Grupo Diz acusa Neymar de corrupção.
Pois é, já os detalhes para você ligado. Prêmio Brasil Olímpico consagra Isaías Queiroz e Rafaela Silva. Carlos Arthur Nussmann tenta explicar situação do Maracanã e do Maracanãzinho. Será que consegue? É isso, tudo a partir de agora aqui no Bate-Bola. Polêmica, informação, a opinião. E você participando nos nossos telefones, 21, o código do Rio, 21 769 18, 21 769 19, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, tô ligado em você, no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Lembrando que logo mais tem show de bola a partir das 7 pela internet. Você vai curtir Português e Botafogo, é jogo decisivo, hein? Pela internet a partir das 7, o show de bola comigo. Com o comentarista que não deixa dúvida. Eu, plantão Jorge Vamburg, com toda a seleção nacional do rádio. E para destacar, o Fogão, meio-dia e 34. Tá chegando o que manda legal. Luiz Ferreira, fala, Luizão.
É isso aí, Rio Fernando. Como você falou, daqui a pouco o Botafogo, daqui a pouco, porque o jogo acontece 19h30 lá em Los Lares, o Botafogo encarando a Portuguesa da Ilha do Governador, que era antigo parceiro e atual desafeto. Tudo por conta da confusão que deu da saída do Botafogo, da arena, da chamada Arena Botafogo, lá na Ilha do Governador, e a sua cessão, e a cessão do Estádio Luso Brasileiro para o Flamengo fazer a sua arena. Técnico Jair Ventura sabe que o time do Botafogo está a perigo e sabe que o time vai precisar de bastante atenção hoje. Muita gente fala, Botafogo tem que pensar na Libertadores. Botafogo vai fazer uma bela de uma maratona, vai à Colômbia enfrentar o Atlético Nacional, vai ao Equador enfrentar o Independente Del Valle. Botafogo pode aí ter que utilizar até o terceiro time, se for o caso, em algumas partidas que tem compromisso ainda aqui pela Taça Rio, e já está pensando. Só que o técnico Jair Ventura não quer saber disso, não. Ele, para ele, tem que saber a hora de virar o chip, tem que saber a hora de virar a chave, e ele ainda alerta para os perigos do time da Portuguesa.
Acho que isso não é mentira, não, quando o treinador fala, é verdade, porque a gente fica sempre focado no próximo desafio. O próximo desafio é o Carioca, então não tem como pensar na Libertadores agora, né? É virar a chave, mudar o chip que a gente fala, para fazer o nosso melhor jogo, né? Que é sempre o próximo, e alcançar o nosso objetivo, que é a classificação. O Botafogo tem que estar disputando as finais, né? E para isso que a gente vai lutar, a gente vai fazer um grande jogo para alcançar o nosso objetivo, que é a vitória. Mas respeitando a equipe da Portuguesa, vem no bom momento, né? Eu tenho 3 jogos aí sem perder, fizeram um bom jogo, né? Uma boa vitória contra o Madureira, então a gente tem que estar atento. A gente está atento, respeitando o adversário, mas também sabendo da nossa responsabilidade, que é sempre vencer.
Olha, Rui, esse aí é o técnico Jair Ventura. O Botafogo precisa se concentrar em vencer nessa quinta-feira. Por quê, Rui Fernando? A situação do Carioca não é um confortável, não. Terceiro colocado no grupo B com 7 pontos. O time está fora da zona da classificação para as semifinais da Taça Rio, faltando 2 rodadas para o seu final. Na classificação geral, que assegura 2 vagas para as semifinais do Campeonato Carioca, o Alvinegro é apenas o 5º colocado com 14 pontos. Um ponto a menos do que o Vasco, que tem 15, e o 2 pontos a menos do que o Nova Iguaçu, que é o 16º, são os principais concorrentes pelas vagas. Tem gente empolgada. Mesmo assim, tem botafoguense empolgado, tá nervoso. Ele vai ficar mais nervoso com o que eu vou falar. Voltou, finalmente, Rui Fernando, voltou.
Que beleza, hein?
Voltou, ei, que beleza. Voltou. Apesar da importância do jogo, é possível que Jair Ventura poupe alguns titulares. Esse vai ser o nosso assunto no segundo bloco, Rui Fernando. Que time que o Jair Ventura vai colocar em campo logo mais, a partir que terá a sua narração, os comentários de Jorge Ramos, aqui para toda a rede nacional de rádio, também pelo site das rádios EBC.
É isso aí, Luiz Ferreira. Ô, Jorge Ramos, o Botafogo e a Portuguesa, os dois aí com chances ainda de classificação na Taça Rio e até mesmo nas semifinais do Campeonato Carioca. Quer dizer, hoje são 2 decisões, né? Botafogo e Portuguesa é uma delas, Jorge.
Tem razão. Boa tarde, Rui.
Boa tarde.
A todos os amigos que estão ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Tem toda a razão. É um jogo que atrai atenções. Nós tivemos uma participação, né, no início dessa rodada dos grandes ruins, mas que não estão nem aí para Taça Rio, né? Porque é o caso do Flamengo já classificado e do Fluminense já classificado. Botafogo ainda não, precisa dessa classificação. Mas ao mesmo tempo que ele quer a classificação, o Botafogo pensa até mais em fazer pontos, porque na Taça Rio o Botafogo vai acabar usando um time de reservas, time com juniores, porque tem esses jogos da Libertadores. A cabeça do Botafogo está na Libertadores, não tenha dúvida disso. Né? Inclusive faz uma campanha pífia no Campeonato Carioca, porque não está nem aí para o Campeonato Carioca. Um campeonato também que a gente não pode deixar de lembrar, que é um campeonato marcado por um regulamento confuso, né, com desinteresse do próprio torcedor. As rendas são pífias, né? O próprio Flamengo, que é um recordista em rendas, tem público com menos de 1.500 pagantes. Quer dizer, é um número muito ruim, né? Se você pegar agora a relação de torcedor por jogo, a gente vai ver que esse número é muito baixo. Então tudo isso faz aí que os próprios clubes não deem a atenção devida ao Campeonato Carioca, que já foi o maior charme, né? Foi chamado de campeonato mais charmoso e tal, mas que hoje está muito longe disso. E o Botafogo não está nada diferente. Vai entrar, é claro que esse jogo, mesmo o Botafogo jogando com equipe mesclada, é favorito, sem dúvida. O Botafogo vai sempre ser favorito contra a Portuguesa.
Tá certo, é isso aí, Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Lembrando que logo mais tem show de bola a partir das 7 pela internet. Você vai conferir Portuguesa e Botafogo. Eu vou lá com o Jorge Ramos e o Jorge Vamburga. E depois tem Vascão da Gama. O Vasco, olha, jogo decisivo. Vasco e Boa Vista, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Jorge Vamburga, com toda a seleção nacional do rádio, 12:40.
Momento Estádio.
Rapaz, ontem teve a premiação, né? O Prêmio Brasil Olímpico, os destaques nos esportes olímpicos no Brasil, e o Wagner Gomes esteve lá. Wagner Gomes ligadinho, traz as informações pra gente. Alô, Wagner!
Boa tarde, Rui Fernando. Ontem foi o dia do COB entregar os prêmios aos melhores do ano. E tivemos um grande destaque para o Thiago Braz no atletismo, que foi o melhor do atletismo, e também o grande canoísta, que foi revelação do dia, o Isaquias Queiroz, foi considerado o melhor atleta entre todos, ainda fez um pedido de casamento lá para sua noiva, que está grávida de 4 meses, ele foi a grande atração da noite. Mas tivemos, recebendo prêmios também, no levantamento de peso, o Fernando Saraiva, melhor de cada modalidade, cada federação indicou 3. e foi escolhido um de cada uma. Então nós tivemos no badminton o Igor Coelho, no voleibol de praia, Alisson e o Bruno Schmidt, o Serginho do vôlei, Martini Grael e Caína Conze da vela. E a melhor atleta foi a Rafaela Silva, do judô. Só que a Rafaela Silva não estava presente no evento, porque ela está em Baku, numa grande competição. E a noite também foi do Thiago Pereira, que está se despedindo. E vamos ouvir o que, que ele diz, quais são os seus projetos. Tiago Pereira.
Mas eu acho que antes de mais nada é anunciar, é estar tranquilo, né? Igual eu falei, acho que eu queria deixar até claro para todos que a decisão de eu parar não é por questão de estar sem clube ou não sei o quê. A questão sou eu, Thiago, né? Se eu tô sem clube, eu deixo bem aberto, eu não sentei com nenhum deles para conversar, não fui atrás de ninguém, porque por uma simples questão, eu não vou sentar atrás de um clube se eu não tenho realmente a certeza de que eu vou. Então, às vezes, eu vou firmar uma coisa com você que daqui a um mês eu vou falar pra você que eu não vou estar mais. E isso comigo não funciona. Então, a minha decisão foi tomada. A partir do momento que eu tomei minha decisão, chegou um momento também que eu tava esperando o Prêmio Brasil, né? Então, a gente tava naquela. Não pode falar, mas também... Então, foi isso. Mas a decisão já tá tomada há mais de mês já.
Novos projetos, já.
Novos projetos, como eu disse ali fora, né? Já tem algumas coisas acontecendo. O Thiago Pereira Swimming Camp, o troféu Thiago Pereira já são coisas que já vêm, né, no caminho. Entre outras, eu venho me preparando já desde janeiro para palestras. E juntamente com isso, foi uma coisa que eu falei, é um grande foco que eu quero agora, a partir de agora, tendo mais tempo, visar o lado do afogamento. Eu acho que é uma coisa importante para o nosso país. É uns dados que às vezes muitas das pessoas não conhecem, mas é alto índice de morte, né, no nosso país, é top 3 aí. A gente é um país cercado por água, cercado por, né, é um país tropical. Mas, entre outros, né? E por aí vamos, mas tem muita coisa rolando e eu vou contando também, né? Que hoje também às vezes é muita coisa, eu vou anotando no papel, se deixar a gente vai metralhando, vai perdendo.
Também conversamos com Rogério Micali, que nos fala sobre essa questão do rodízio de técnicos, esse troca-troca todo de técnicos. Ele estava muito feliz de receber o prêmio, mas eu perguntei especificamente sobre esse rodízio de técnicos. Vamos ouvir o Rogério Micali.
Aqui no Brasil existe um grande erro, que é essa grande ciranda de técnicos. Não se pode ganhar sempre.
Perfeito.
Como você vê essa questão? Deveria ter alguma coisa que mudasse um pouco esse estado.
Nós estamos tentando agora a aprovação da Lei Caio Júnior, que possa regulamentar melhor, né? Que acabe com essa situação que é desconfortável para todo mundo, né? O técnico de futebol, ele é um ser humano como qualquer outro, né? E em qualquer área da vida, você precisa de um tempo para poder maturar algo que você está realizando. Ninguém chega pronto para nada, é muito difícil. E mesmo que chegue, uma hora vai haver a seleção. Uma hora a coisa não funciona da forma que você espera. E aí você aborta todo o processo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, pensar, né? É muito difícil de realizar, porque são vários segmentos que influenciam nisso, torcida, imprensa, os dirigentes precisam se preparar melhor para exercer, né? Um planejamento que ele trilha no início de qualquer competição para ver se aquele profissional é de fato aquele que ele quer. Então eu acho que é um momento que a gente pode refletir, mas isso é muita discussão e eu quero aproveitar hoje o dia de alegria para mim.
Tá legal, então tá aí o Wagner Gomes, né, no Prêmio Brasil Olímpico ontem à noite, que o Isaquias Cordeiro e a Rafaela Silva foram os premiados, né, os grandes vencedores da noite, mas teve outros premiados, hein, Luiz Ferreira?
Com certeza, Rui Fernando. Dando a lista completa, os 43 atletas por modalidade. Atletismo do Poderia Ser Outro, Thiago Braz, medalha de ouro nos Jogos Rio 2016 no salto com vara. Badminton, Igor Coelho. Basquete, o Meibiner Hilário, popular Nenê. Boxe, o Robson Conceição, também medalhista de ouro nos Jogos Rio 2016. Canoagem de slalom, Pedro Gonçalves, o PP. Canoagem Velocidades, aqui as Queiroz. Ciclismo BMX, Priscila Carnaval. Ciclismo de estrada, Flávia Paparella. Ciclismo mountain bike, Raíza Goulão. Ciclismo pista, Gideone Monteiro. Desportos na neve, Jaqueline Mourão. Desportos no gelo, Isadora Williams. Esgrima, Nathalie Munhausen. Futebol, ele, Neymar. Ginástica artística, Diego Hipólito, mais um medalhista. Ginástica de trampolim, Rafael Andrade. Ginástica rítmica, Natália Gaudio. Golfe, Adilson da Silva. Handball, Mike Santos. Hipismo adestramento, João Vitor Marcari Oliva. Hipismo CCE, Carlos Parro. Hipismo saltos, Pedro Venice. Hockey sobre grama, Stephanie Smith. Judô, Rafaela Silva. Levantamento de peso, Fernanda Saraiva Reis. Lutas, Aline Silva. Maratona aquática, Poliana Okimoto. Outra medalhista, natação, Etienne Medeiros. Nado sincronizado, Luísa Borges e Maria Eduarda Micucci. Pentato moderno, Yane Marques. Polo aquático, Felipe Perrone. Remo, Fernanda Nunes e Vanessa Cosi. Rugby, Beatriz Futuro. Saltos ornamentais, Hugo Parisi. Taekwondo, Maicon Andrade. Tênis, Bruno Soares. Tênis de mesa, Hugo Calderano. Tiro com arco, Anne Marcelli dos Santos. Tiro esportivo, Felipe Vu, outro medalhista. Triatlo, Manuel Messias. Vela, Martini Grael, Caína Kunze, mais medalhistas de ouro. Vôlei, Serginho. E vôlei de praia, Alisson Cerruti e Bruno Smith. A gente lembra que, além disso, o Bernardinho recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva no Prêmio Brasil Olímpico, e o Kobe elegeu Jesus Morlão e o próprio Rogério Micali, que a gente ouviu na matéria do Wagner Gomes, como os melhores técnicos de 2016, Rui Fernando. Festa bonita, né?
Muito legal, muito bacana, principalmente o momento de amor, né? Coisa mais linda do mundo é o amor.
Eu achei aquilo legal pra caramba, cara.
Pô, achei sensacional o Isaquias Cordeiro, que é o destaque, né, brasileiro do ano, e conquistou o único brasileiro até hoje, conquistar 3 medalhas numa só Olimpíada, né? 2 de prata e 1 de bronze. E o Isaquias se curvou àquela que ele ama.
O Jesus Morlan, que, desculpa, Rui, que se recebeu o prêmio de melhor técnico, é técnico de Isaquias.
Exatamente. Inclusive, ele fez uma homenagem também ao Jesus Morlan, que tá lutando aí contra uma doença grave. Então, Jorge Ramos, nesse momento sublime de amor, parabéns para o Isaquias.
Isso foi a cereja do bolo, né? Porque, na realidade, foi uma grande festa, né? Onde ali todos são campeões, de destaque para o Isaquias, né? E depois, com essa quando ele quis tornar público, né, o seu amor, e, né, pedindo a mão em casamento da sua noiva. Achei sensacional. Acho que isso aí é ele está faltando, né? Esse carinho.
Falta,
né,
um pouco de candura no esporte.
No esporte, tudo na vida, né? Você, tudo na vida tem tem que ter essa característica, né? Da seriedade, obviamente, mas dos momentos de carinho, de amor. Foi muito legal esse prêmio, que demorou, né? Atrasou, mas graças a Deus foi premiado, né, com esse ato super legal do Isaquias. E a gente do Isaquias só espera isso, coisa boa.
Pois é, e você sabe que a noiva, né, a que era namorada, agora é noiva, a Laína Guimarães, ela tá grávida de 4 meses e é um garotão, que o Isaquias já brincou dizendo que vai ser atleta como ele.
Ah, é? Também? Ah, pois é, filho de atleta, né, tem ali um exemplo super legal, né, e tomara que dê certo.
É isso aí. É você ligado aqui no Bate-Bola, você curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Logo mais tem Show de Bola Nacional, a partir das 7 pela internet. Tem Português e Botafogo. E em seguida, Vasco da Gama, vai ter Vascão em Boa Vista. Tudo com a Seleção Nacional do Rádio. Agora, 12:49. O destaque, o Campeonato Paulista. Quem destaca é o Paulistão, que já tem as quartas de final definidas. 12:50. Alô, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Terminou ontem a primeira fase do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha do estadual até agora, Palmeiras perdeu da Ponte Preta em Campinas 1-0, gol do artilheiro William Potker. Apesar da vitória, Macaca avançou para as quartas com o segundo lugar do Grupo D, já que o Santos, cheio de reservas, derrotou o Novo Horizontino em casa por 3-1, 2 gols do atacante Kaique. Santos e Ponte somaram 22 pontos, mas o Peixe ficou em primeiro no Grupo D pelo saldo de gols. O Corinthians, que já tinha garantido a liderança do Grupo A, venceu o Linense por 3-1 na Arena, resultado que beneficiou o São Paulo, que com a vitória por 1-0 sobre o São Bernardo, gol de Gilberto, ficou com a ponta do grupo B, à frente do Linense. A derrota rebaixou o São Bernardo. E nos demais jogos da rodada, destaque aos empates sem gols de Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária e Ituano e Red Bull. Essa combinação classificou o Botafogo para as quartas como segundo colocado do grupo A, do Corinthians. Já o Audax, do técnico Fernando Diniz, atual vice-campeão paulista, foi rebaixado ao perder de virada para o Santo André 2-1. Os confrontos das quartas serão os seguintes: Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Linense, Palmeiras e Novo Horizontino e Santos e Ponte Preta. Timão, Tricolor, Verdão e Peixe farão o segundo jogo de seus confrontos em casa. As partidas de ida já acontecem neste fim de semana.
Legal então, valeu. Tá aí o Lincoln Chaves trazendo as informações do Campeonato Paulista. E detalhe, né, o Jorge Ramos, surpreendentemente o Audax rebaixado aí com o Fernando Diniz, que, lógico, ninguém vai aqui dizer que ele era o maior e que agora não vale nada, né? Pelo contrário, ele é um bom treinador, já demonstrou isso. Agora, tava com um gás danado, né? E, de repente, o Audax começou bem o campeonato, ganhou até do São Paulo, se eu não estou equivocado.
Ganhou, o Vampeta fez até a bocha, foi na televisão zoada, foi um monte de coisa.
O Audax está rebaixado, Jorge.
Você vê como é que são as coisas, né? Começa bem, perde, né, o fôlego, faltou preparação, sem dúvida nenhuma. É claro que ele é um bom técnico e aquela história também, né? Não se faz um omelete sem ovos, né? Então, os primeiros jogos deram uma falsa impressão de que o Audax poderia chegar. E aí acabou dando no que deu.
Olha aqui, qual a quarta de final mais difícil aqui? Porque são quatro grandes, né, contra quatro considerados de menos investimento. Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, Linense e São Paulo, Novo Horizontino e Palmeiras e Ponte Preta e Santos. Acho que sobrou pro Santos.
Se você imaginar assim, em tese, o jogo mais difícil será entre Ponte Preta e Santos. Primeiro jogo, né, vai ser lá em Campinas, depois em Santos. Agora, tem aí algumas possibilidades, né? O São Paulo não vem fazendo boas atuações. Quem sabe, né, pode ter uma surpresa aí com a Linense. Mas o jogo mais equilibrado em tese é justamente Ponte Preta e Santos.
O Rui, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Agildo. Ele que tá ouvindo, sabe, a gente sabe de onde.
Ele tá onde, cara?
Rhode Island, Estados Unidos. Aí, ele que ouve a gente pela internet, curte show de bola nacional, Agildo.
Agildo, grande
ele,
Agildo.
Ele é fã do Gerdau, torcedor do Guarani. Só que ele não tá comemorando muito não, porque a Ponte, o rival do Guarani, tá nas quartas do Paulistão e o Guarani é o décimo colocado na Série A2 do Paulistão. Agildo, tá difícil, hein?
Tá difícil. Um abraço pra você, Agildo. Estive aí pertinho de você, em Rhode Island, que é em Nova York, no estado de Nova York, se eu não tô equivocado.
É, o menor estado ali, ele falou que é bem pequeno e tal. É. Minha geografia norte-americana não é lá tão boa assim.
Exatamente, do lado, se não é em Nova York, é do lado de Nova York, pertinho ali.
É perto.
Do estado, né?
Me lembro aqui, é perto.
É. Pois é, então um abraço pra você aí, Agildo, 12:53. Logo mais tem Vasco e Boa Vista no Som da Nacional, você vai curtir a emoção com ele, o que inflama, galera. Pois é. Nosso Ricardo Mazella. Com Valdir Luiz, ele sabe o que diz, Rafael Monteiro e o Jorge Vamburg. Para falar do Vascão, é o Luiz Ferreira quem chega de novo. Fala, Luiz.
Olha, Rui Fernando, uma boa notícia para a torcida vascaína. Martim Silva vai para o jogo. Ele chegou ao Brasil na noite de ontem, estava com a seleção uruguaia no Peru. Inclusive, o Uruguai acabou sendo derrotado pelo Peru por 2-1, resultado que colocou o Brasil na Copa do Mundo. Martin Silva vai para o jogo e o Vasco já divulgou a sua lista de relacionados para a partida. Esse, inclusive, vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Por que eu estou trazendo agora o Milton Mendes, que tem uma situação interessante. O Milton Mendes foi jogador do Vasco na década de 80 e chegou a ser treinado pelo Joel. Hoje os dois vão se encontrar em São Januário logo mais. Partida que terá
três cruzeiros. Eu cobri o Vasco nessa época aí, o Vasco campeão nesse... Foi campeão na Taça Guanabara e depois campeão
exatamente, estadual. 87, 88, por 87. Aí.
87. E o gol do título foi do Tita, foi 1-0 em cima do Flamengo.
Exatamente, faz aquela comemoração colocando a camisa por cima da cabeça. Foi um dos gols mais icônicos da década de 80 no Maracanã, uma vitória marcante do Vasco em cima do grande rival Flamengo. Mas nós vamos ouvir o técnico Milton Mendes do Vasco falando justamente sobre o que ele está esperando desse encontro com o Joel. Milton, fala pra gente, o que você acha do Joel Santana?
Eu adoro Joel, Eu gosto muito de Joel. Joel é um cara extraordinário. Foi meu treinador aqui no Vasco. Foi um dos treinadores. O Edu Coimbra foi o que me deu oportunidade. Depois, eu tenho a dúvida se foi o Edu ou se foi o Lazzarone, o Joel, ou se foi o Lazzarone logo em seguida. Mas trabalhei com os dois. Gosto do Edu, gosto do Joel, gosto do Lazzarone. E depois tive o prazer de trabalhar com o Lazzarone em Portugal e depois também no Catar. Enfim, então o Joel é um excelente treinador, um excelente homem, tem sua carreira no futebol. Então temos que respeitar muito porque Papai Joel não é mole.
Tá aí, Rui Fernando, Papai Joel não é mole. Como eu falei, no próximo bloco, já adiantei o Martin Silva, que está relacionado. Daqui a pouquinho eu trago os relacionados do Vasco para esse jogo contra o Boa Vista.
Pois é, e o Milton Mendes, né, lembrar, né, ser grato, isso é muito legal. Joel Santana, na época técnica, eu lembro muito bem, na ocasião, né, como eu já disse, o time do Joel Santana foi campeão. Aliás, quando o Joel saiu, foi para a Arábia Saudita, se eu não me engano, no meio do campeonato, o Lazzarone assumiu. E quando o Vasco foi campeão com o gol do Tito em cima do Flamengo 1-0, o técnico era o Lazzarone, não era mais o Joel. Mas o Joel ganhou a taça antes.
É, porque ele participou totalmente, né, praticamente de todos os jogos, só na última partida.
E o Milton Mendes só jogou 4 partidas daquele título. Ah, era a reserva do Paulo Roberto. Paulo Roberto era o lateral do cruzamento, certo?
É, exatamente, né? Que jogou no Vasco, Botafogo e Grêmio, né? E jogou pela seleção brasileira também.
Jogou muito.
Olha, o Vasco tem, acho que depende só dele para se classificar, né, para as semifinais, Taça Rio, e também para o Campeonato Carioca, a decisão do Campeonato Carioca. Mas o Vasco vem oscilando muito, né? Então, é claro que sempre fica uma brecha, né, para alguma zebra na partida. É um jogo relativamente difícil. Eu acompanho muito o Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco complicou muito seus jogos, né? E agora tem aí, né, o Vasco vai jogar essa partida de hoje, né, com a vitória, a única chance, né, que o Vasco tem, a quarta colocação, a péssima colocação, e depois joga a última partida contra o Nova Iguaçu.
Isso, né? Que está lutando para chegar também nas semifinais da Taça Rio.
Então há muita motivação, né, no Nova Iguaçu, então é importantíssima essa vitória hoje do Vasco da Gama.
Ô Rui, vocês falaram do campeonato de 87, deixa eu só dar um toquinho aqui rápido. Vasco conquistou aquele campeonato, muito ouvinte vai lembrar. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Henrique, Luiz Carlos, depois Vivinho, que ele ganhou placa, depois tirou a placa retirada, Giovani, Tita, Roberto, Dinamite, Romário, técnico era Sebastião Lazzarone, Flamengo, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Aldair e Ayrton, Andrade, Júlio César, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Marquinhos, depois Renato Gaúcho, entrou o Kita, saiu o Zico, entrou o Alcinho, do técnico era Antônio Lopes.
Agora te botar a placa, tirar a placa, isso é brincadeira, hein?
Brincadeira, né? Pô, o Vivino, quando fez esse gol, foi sensacional em cima do capitão, que era o cabeça de área do time da Portuguesa de São Paulo. Meio-dia e 58. Agora é o Campeonato Gaúcho, estão definidas as quartas de final. O São José do Rio Grande do Sul vai pegar o Novo Hamburgo. O Grêmio vai jogar com o Veranópolis, hein? É, o Grêmio e o Veranópolis é uma das quartas. O Internacional enfrenta o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, que ontem, inclusive, surpreendeu lá, venceu o time do Grêmio. E o Juventude pega o Caxias, quer dizer, teremos o Caju nas quartas de final, Jorge Ramos.
É, tá bem equilibrado, né? Ficou durante essa parte de classificação, o Internacional ficou muito ameaçado, mas acabou se classificando. O Grêmio não foi o primeiro colocado, né? O Novo Hamburgo, né?
Cruzeiro segundo, Caxias, agora, Grêmio, Veranópolis, Juventude, Inter e São José.
É, agora vamos ver nessa parte decisiva aí, vai valer a força dos grandes, né? Tanto do Inter quanto do Grêmio. É. Mas são jogos difíceis, sem dúvida nenhuma, principalmente Novo Hamburgo e Cruzeiro.
Quem surpreendeu o Cruzeiro do lado do Rio Grande do Sul, quem surpreendeu foi o próprio Inter, né? Que vai jogar, vai ser uma das quartas de final. O Grêmio foi surpreendido pelo São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, perdeu por 1-0 e o Cruzeiro ganhou 2-1 Internacional.
É, só que o Grêmio jogou com time reserva, né?
Exato. Você ligado um minutinho, a gente volta já.
Até nós iremos.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Olha eu aqui, ó, ligado em você, no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, também com a gente na Rede Nacional de Rádios, a Nacional Amazônia, a Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que está chegando, para você que já estava também pela Nacional Rio, Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2017. O Bate Bola tem a opinião do Jorge Ramos, as reportagens do Lincoln Chaves, Wagner Gomes, Rui Fernando, Astrid Nick, Luiz Ferreira, também a produção do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previd, o Magrão. Lembrando que logo mais tem show de bola a partir das 7 na internet. Você vai curtir Português e Botafogo comigo.
Rui Fernando.
Com um comentarista que não deixa dúvida.
Jorge.
E no portão da informação, Jorge Vamburg. Uma e um. E para falar do fogão, de volta Luiz Ferreira. Fala aí, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando. No primeiro bloco, para os amigos da Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, que agora estão com a gente, eu havia falado sobre a atenção que o técnico Jair Ventura queria que o Botafogo tivesse com relação ao time da Portuguesa, que está bem treinado, que conseguiu uma boa vitória em cima do Madureira. E disse que ia trazer agora o provável time que o técnico Jair Ventura deve escalar. Ele tem alguns desfalques. Rodrigo Pimpão e Vitor Luiz estão suspensos. Quem pode voltar, quem segue ainda no departamento médico, goleiro Jefferson, o Luiz Ricardo, Gustavo Bochecha, o Jonas, Leandrinho e Matheus Fernandes. Ou seja, tem quase um time inteiro de desfalques aí. Quem deve ganhar uma chance hoje é o camaronês Joel. Ele que fez, inclusive, gol na vitória do Botafogo sobre o Bangu. A gente vai ouvir o Joel falando sobre essa oportunidade de estar no time titular e fala sobre o tempo que ele permaneceu fora, que depois eu conto uma história interessante sobre o Joel.
Bom, primeiramente, eu acho que se, né, eu estou tendo essa oportunidade, eu trabalhei para isso, né, bom, por alguns motivos ou outro, eu fiquei fora de alguns jogos e agora eu estou voltando de novo. Eu fico feliz, né, e eu vou dar o meu melhor para poder aproveitar essa oportunidade.
Tá aí, Rui Fernando, esse aí o camaronês Joel. Uma história interessante sobre o Joel foi que ele ia disputar a Libertadores. Ele falou muito sobre Libertadores, inclusive a gente trouxe essa sonora com o repórter Rodrigo Ricardo no Bate-Bola de ontem. Ele falando que a Libertadores é a nossa Champions League. De fato é. E ele passou por uma situação engraçada quando defendia o Cruzeiro em 2015. Ele estava relacionado para disputar a Libertadores, ia viajar, mas teve um problema com o visto, teve uma confusão danada e não pôde participar. Tiveram que tirar ele da relação e colocar outro jogador. Aí agora ele falou, não, dessa vez não, eu vou disputar Libertadores, eu quero jogar. O Pimpão tá com esse caminhão de desfalques que o Botafogo tem. A boa notícia é o retorno do Gatito Fernandes. Tava aqui pertinho na terça-feira, tava em São Paulo, era reserva do Antony Silva. Então quase não suou a camisa, veio pra cá, já tá aqui tudo certinho, deve ir pro jogo. Com isso, Botafogo deve entrar em campo logo mais, a partir das 19h30, lá em Los Lares, em Xerencom. Gatito no gol, Marcinho, Renan Fonseca, Emerson Silva e Gilson. Ayrton, Bruno Silva, Montijo e Camilo, Joel e Roger. Apita a partida, João Batista de Arruda, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gilbert Pedrosa, Rádio Nacional, transmitindo essa partida a partir das 19 horas pela internet, site da Rádio ZBC. Inclusive, se tiver gol, a gente posta os gols lá.
Beleza, então. Portanto, logo mais Português e Botafogo. E aí, Jorge Ramos?
O Botafogo é favoritíssimo nessa partida. O sistema defensivo é que está alterado, né, modificado. Tanto na própria lateral direita, que vem com há muito tempo vem com problemas. O Vitor Luiz não pode jogar, vai ser também substituído. no meio da zaga, o Carli, mais uma vez, né? Inclusive é um mistério, né? A quantidade de jogadores do Botafogo estão machucados. Então a zaga é que está modificada. Do meio campo para frente, a entrada do Joel, que é uma novidade, o Pimpão está suspenso. O Joel fez uma partida razoável para boa nessa última partida, fez um gol inclusive, mas eu acho que ele tem que ser mais objetivo. Ele é um jogador que precisa partir mais para dentro, tentar o drible. Ele pega muita bola e volta. Ele precisa ser mais objetivo, está devendo ainda. Então eu vou esperar um pouco mais para dizer se ele realmente pode ser uma diferença, ser um jogador que o torcedor queira ele em campo. Ele ainda não tem isso, esse carisma ele ainda não tem. Agora, está tendo a sua oportunidade de mostrar o seu valor.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 1:06.
Bahia!
É o hino do Bahia aí, a Copa do Nordeste é o destaque aqui no Bate-Bola Nacional. As quartas de final começaram ontem, os jogos, né? E duas vitórias de times baianos. É isso aí. O Bahia venceu o Sergipe por 4-2. Portanto, o Bahia arranca. Bom resultado fora de casa. E o Vitória também venceu fora de casa o River do Piauí. Portanto, 3 para o Vitória, 2 para o River. Esses jogos de ida. Hoje, o complemento das quartas de final, os jogos de ida, tem Campinense Sport no Amigão. E lá em Campina Grande, e Itabaiana e Santa Cruz também foi realizado ontem com vitória do Santa Cruz por 1-0. Portanto, 1-0 Santa Cruz também, jogo de ida. Hoje só teremos um jogo, Sport Campinense. O jogo vai ser lá em Campina Grande, no Amigão. Arrancada aí nas quartas da Copa do Nordeste, Jorge Amos. Nenhuma surpresa.
Não teve nenhuma surpresa, né? Inclusive as vitórias dos favoritos fora de casa, né? O que dá uma vantagem muito grande para o jogo da volta, né? Isso deve acontecer hoje também com o Campinense Sport. E eu acredito que Bahia, Sport, o próprio Santa Cruz, né, e Vitória, sejam esses quatro que irão formar a semifinal, as duas semifinais na Copa do Nordeste. Eu acho que é muito pouco provável que aconteça alguma coisa diferente.
Ô Rui, um detalhe interessante sobre a Copa do Nordeste, que o Vitória é, no momento, dentre os 20 clubes da Série A, o time com o melhor aproveitamento em 2017. A equipe do Argel Fuchs vinha ocupando a vice-liderança por um bom tempo.
Amigo do Conselheiro
Machado. Amigo do Conselheiro Machado. Se gostam muito, saem para tomar aquela cervejinha, aquele vinhozinho todo dia, quase. A equipe do Argel Fuchs vinha ocupando a vice-liderança por um bom tempo, mas conseguiu tomar o posto do Cruzeiro com a goleada por 4-1 sobre o Jacobina no último domingo. Ou seja, mais uma vitória e mais pontos que ele quer pega nesse ranking aí. Bom, Vitória hoje é o time com melhor aproveitamento. E você tem uma ideia, o time do Vitória não é ruim não, tem bons jogadores. O time que entrou em campo ontem tinha Fernando Miguel, Patrick, lateral Patrick, Fred, Alan Costa e Jefferson, aquele Jefferson com G. William Farias, José Wellington, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, no ataque o David e Chiesa. Ainda entraram o Jemerson, o Paulinho, aquele que jogou pelo Flamengo, e o André Lima. Ou seja, tem elenco o Argel Fuchs para trabalhar.
Inclusive o Argel, apesar de tudo isso, né, de ter essa liderança, ele foi muito contestado pelos torcedores
no início.
No início, né?
Até mesmo quando estava invicto.
Ele não, estava sendo contestado, ele estava com essa excelente marca.
É verdade. Você ligado, 1:09. Pois é, cara, e a polêmica em torno da venda do Neymar para o Barcelona continua, hein? O repórter Lincoln Chaves vai explicar a história pra gente. O que tá pegando agora, hein, Lincoln?
Neymar está no Barcelona há quase 4 anos, mas sua contratação ainda é cercada de polêmica. O grupo diz que detinha 40% dos direitos econômicos do jogador quando ele defendia o Santos, acusa o atleta, seus pais e o Barça de prática de corrupção privada e fraude por contrato simulado. A ação se dá na justiça espanhola, que no fim do mês passado negou os recursos dos envolvidos, ou seja, o julgamento vai acontecer. Representantes da Adis concederam uma entrevista coletiva em São Paulo para explicar o processo. Dentre eles estava o sócio fundador do grupo, o empresário Delcir Sonda, que se manifestou pela primeira vez sobre o assunto.
Houve uma fraude arquitetada entre Neymar, seus pais e Barcelona, com o uso de contratos simulados. Pagamentos escondidos,
O Santos recebeu 17 milhões de euros pela venda de Neymar ao Barça em 2013, cerca de 56 milhões e meio de reais na cotação da época. A Diz ficou com 40% desse valor, pouco menos de 7 milhões de euros, mais de 22 milhões de reais. Só que 2 anos antes da contratação de fato, o Barça já tinha pagado 10 milhões de euros a uma empresa dos pais do jogador. E quando a compra foi confirmada, deu mais 30 milhões de euros para a mesma empresa, ou seja, 40 milhões de euros ao todo, 132 milhões de reais. Segundo o advogado da Diz no Brasil, Paulo Nasser, essa negociação foi fraudulenta.
Antes da transação de 2011 de forma oculta, houve uma oferta oficial do Barcelona de 55 milhões de euros, né? Esse é um fato incontroverso no processo e que o Santos não a aceitou naquele momento. Em seguida, iniciam-se as tratativas para fazer uma transação oculta. O que a Diz reclama é aquilo que deveria ter sido pago se a transação fosse regular. E no momento que a transação se operou, a multa rescisória do jogador era uma multa de 65 milhões de euros.
A ação na Espanha prevê uma punição de 5 anos de detenção e a inabilitação profissional dos envolvidos pelo tempo de vigência da pena. Ou seja, caso o Neymar seja considerado culpado, ele pode ficar esse tempo todo sem jogar futebol e até perder a Copa do Mundo. O processo prevê também o pagamento de uma multa à Fazenda Espanhola. A expectativa é de que o julgamento ocorra dentro de 1 ano. A assessoria de imprensa de Neymar disse que, por enquanto, não iria se manifestar. O Santos também foi contatado, mas ainda não se pronunciou.
É, rapaz, o negócio continua pegando fogo aí, essa confusão do Neymar na venda do Santos pro Barcelona, o pai, a Diz, que é a empresa, Diz, que Diz e me Diz, hein, Jorge?
O problema é que é muito dinheiro envolvido, né, e algum, né, nesse negócio, alguém se sentiu prejudicado. O problema vai ser resolvido com dinheiro, né, pagamento, porque...
Acho que é o Chelsea, quer pagar tudo isso aí, quer pagar multa,
pagar tudo pra ficar com o Neymar.
Ou é o Chelsea ou o Manchester, agora não
o Manchester United também tá de olho.
Também. Então, na verdade, isso tem 1 ano aí para ser resolvido, são negociações que vão acabar com o pagamento, algum pagamento, né, um acordo, e porque é muito pouco provável que a gente imagine que o Neymar vai ficar 5 anos sem jogar futebol, né? Então, nessa coisa vai ser, ou um clube vai pagar, como o Chelsea, né, que é um dos clubes que está interessado. Alguém vai pagar essa conta e vai investir, vai arrumar mais dinheiro na frente, porque o Neymar, ele tem uma expectativa em cima do Neymar, é imensa, é um futuro imenso, né, de muito dinheiro, muito futebol.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, 1:13. Tropeçou ontem lá em Moça Bonita.
Machucou?
Diante do Madureira. Não chegou a machucar, mas deu uma tropeçadinha, né? Aquele tal negócio levou um susto, pelo menos. O Fluminense acabou empatando com o Madureira em 2-2, e olha que o Fluminense criou tantas oportunidades, um negócio impressionante. Mais de 23 oportunidades de gol, mas a bola não entrou. E, aliás, só entrou 2 vezes. E o Madureira não, o Madureira criou muito pouco, fez um gol 1-0, né? Saiu na frente do time do Madureira com o Júlio César, jogador impedido, mas a arbitragem mandou seguir, 1-0. Depois o Fluminense no segundo tempo virou o jogo, depois de ter perdido um caminhão de gols na primeira etapa. Aí no segundo tempo o Pedro empatou e o Nogueira, zagueiro de cabeça, fez o gol da virada. E depois num contra-ataque, e olha que o Madureira atacou 2 ou 3 vezes no máximo no segundo tempo, mas conseguiu fazer um golzinho a mais, né, para empatar o jogo. O Júlio César deu um balaço de canhota no ângulo, 2-2, e o Fluminense deixou escapulir aí 2 pontinhos. Mas mesmo assim, o Fluminense ainda continua liderando o grupo C, tem jogo hoje do grupo, né, o Fluminense tem 10 pontos, Volta Redonda, que inclusive já jogou, empatou com o Flamengo ontem, está na zona de classificação em segundo com 7, aí tem a Portuguesa que joga com o Botafogo com 7 também, em terceiro, e o Vasco está em quarto com 6, O Vasco que joga logo mais com o Boa Vista, e a Nacional também vai contar tudo para você. Portanto, o Fluminense deu essa bobeada aí, mas já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca, e na Taça Rio deve ficar ali em segundo, ou até mesmo em primeiro, dependendo dos resultados de hoje, Jorge Ramos.
Não, hoje quem pode chegar mais próximo é a Portuguesa, né? Que pode Isso. chegar aos mesmos 10 pontos, mas o Fluminense não perde a liderança, que tem mais gols.
Isso,
né?
Tem que golear, a Portuguesa tem que golear o Botafogo.
É muito pouco provável vai acontecer. Então aí vai, né? Vamos dizer que isso aconteça, a Portuguesa, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo.
Na última rodada.
Aí sim é um jogo difícil. Aí a Portuguesa. O Fluminense não perde mais a segunda colocação.
Não.
A classificação já está garantida na Taça Rio do Fluminense. É muito pouco provável que...
Ah, é. O Volta Redonda tem que ganhar na última rodada.
Não,
o Fluminense tem que perder pro Flamengo.
É.
E, enfim, tem o saldo de gols, aí o Flamengo tem que golear o Fluminense. E olha que o time do Volta Redonda vai jogar fora com o Macaé, se bem que o Macaé é o lanterna.
Do grupo. Mas é muito pouco provável, né, que essas combinações todas contra o Fluminense, né? Porque o Fluminense, ele tem a responsabilidade, né? Ele não depende de ninguém. O Fluminense depende apenas dele. Se ganhar o Flamengo, acabou. De repente até um empate serve. Então, o Rui... acho muito pouco provável que o Fluminense esteja fora dessas duas primeiras colocações. No máximo, uma segunda colocação.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h15.
Momento Estádio.
É o Momento Estádio, está chegando aí. Quem vem com as informações é o Luiz Ferreira. Fala aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, ontem a gente teve a apresentação do Prêmio Brasil Olímpico, com muita festa aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, Wagner Gomes trouxe isso pra gente no primeiro bloco, onde direito a pedido de casamento e tudo do Isaquias Queiroz. Mas também ontem a gente teve, a Astrid Nick esteve lá e acompanhou a coletiva do Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Como já era de se esperar, não se falou nada do Prêmio Brasil Olímpico, mas se falou muito das arenas utilizadas no Rio 2016, tanto os Jogos Olímpicos como Paralímpicos, e principalmente do Maracanã. O pessoal quer saber o que está acontecendo com o Maracanã, o que está acontecendo com as arenas olímpicas, o que está sendo feito do legado dos Jogos aqui no Rio de Janeiro. Carlos Arthur Nussmann, ele fala aqui no microfone da Rádio Nacional sobre a situação do Maracanã e do Maracanãzinho.
O que eu queria... Temos de Maracanã, dizer que o Maracanã foi entregue em condições aprovadas pelo governo do Estado e foi recebido com problemas, com muitos, e que nós tivemos que resolver. E nós não procuramos a imprensa para falar. Foi feita uma Copa do Mundo, foi feito os Jogos Olímpicos. Aquilo que nós somos responsáveis para poder corrigir ou entregar, nós estamos fazendo. Deve dar aí o R$505 mil.
Então, atualizados, R$505 mil reparos do Maracanã, R$142 mil com um conserto no Maracanãzinho.
Que não estava incluído, e aqueles que acompanharam, lembram-se que nós tivemos que refazer o teto do Maracanãzinho, e o voleibol ficou ameaçado de não ser no Maracanãzinho, por causa do teto. Então, nós pagamos toda a reforma do Maracanãzinho. Então, eu acho que Maracanã está jogando publicamente para procurar sair das notícias que tem sobre eles, mas de maneira nenhuma, tanto que nós entregamos, a seleção brasileira fez uma final histórica, onde foi campeã olímpica, já tiveram vários jogos e não teve problema nenhum. Então é muito mais uma questão de que realmente, se perguntar se a relação é boa, não é boa com eles. Mas com o governo do Estado é. E o governo do Estado recebeu e disse que estava em condições.
Exatamente, a gente vendo aí toda essa confusão. Para completar a confusão com relação ao Maracanã, é uma notícia que vem da CBF, chegou a nós agora. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo, todo mundo sabe, mas ela tem 4 jogos das eliminatórias para fazer. A ideia da CBF, e isso é um pedido do técnico Tite, é que a seleção jogue com o Equador dia 31 de agosto na Arena do Grêmio e contra o Chile no dia 10 de outubro aqui no Maracanã. Aí fica a pergunta que eu deixo até para você acionar o Jorge, Rui. Como é que fica a situação do Maracanã até lá? Como é que a CBF vai negociar isso? O consórcio vai pedir grana, não vai pedir grana? Como é que fica a situação do Maracanã nessa história toda? E como é que fica a situação das demais arenas olímpicas? A gente tem o Maracanãzinho, que é de fácil acesso para todo mundo. A gente podia ver o Flamengo, o Vasco jogando no Maracanãzinho, o Rio de Janeiro jogando a Superliga no Maracanãzinho, e a gente não pode. Esse que é o grande problema, Rui.
Jorge.
Olha, Rui, essa questão da utilização das arenas que foram serviram aos Jogos Olímpicos, ela é muito difícil porque há um custo. Há um custo muito alto. E as empresas não querem pagar esse custo alto. Querem que o Estado, né, que está falido, né, arque com pelo menos uma grande parte dessas despesas. Então, isso é um impasse, porque falta o principal, que é dinheiro. Então, o Carlos Arthur Nussmann diz, já, nós temos interesse nessa Arena 1, por exemplo, que é a arena principal.
Eu tenho interesse em tanta coisa na minha vida.
Não, ele diz, eu tenho interesse, eu tenho pessoal, eu tenho know-how, mas eu não tenho dinheiro. É exatamente isso que falta, né? Porque para você... É muito fácil, Rui, você querer fazer um negócio e não entrar com dinheiro para te dar. E o que se acostumou, infelizmente, em muitas iniciativas no Brasil, é que o dinheiro público financiasse essa questão toda. Isso aí, né, quando o dinheiro público terminou, né, porque há uma crise generalizada, né, então muitas verbas foram cortadas, aí você não tem o que fazer. O caso do Maracanã, por exemplo. Maracanã, ele está entregue a um consórcio, não é isso?
É.
E você, antes da na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, você chegava no Maracanã, a quantidade que tinha de pessoas trabalhando era na portaria, era dentro do estádio, era perto do banheiro, era impressionante. Acabou, não tem mais nada. O Maracanã, o Flamengo agora para jogar, praticamente reformou o gramado inteiro para fazer o jogo. Teve um superávit ali de 600 mil, em torno de 600 e poucos mil reais, que depois caiu, né, porque entraram logo com um pedido, né, para que parte dessa renda fosse destinada a uma dívida. E o Flamengo quis jogar de novo, não dá. O único que tem um contrato que realmente foi feito nos melhores moldes, né, foi o contrato do Fluminense, que ele tem ali 40 mil lugares garantidos, que é do Fluminense. Agora, o problema é saber, né, se o Fluminense vai poder jogar também, porque reformaram o campo agora. Será que vão manter o campo? Porque para manter campo é dinheiro.
É dinheiro, manutenção.
Tem que ter manutenção. Quem é que vai manter isso? Como é que está escrito no contrato? Então, essa situação, infelizmente, com tantas arenas que não estão sendo usadas. E cada vez que elas não são usadas, elas vão se deteriorando cada vez mais. Arena 1, 2, 3, Maracanã, Maracanãzinho. Todos esses lugares onde foram disputados os Jogos Olímpicos.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola 1:22. A Copa Verde, o destaque de agora, quartas de final. Jogos realizados nesta quarta-feira. Luverdense 5, Rio Branco do Espírito Santo 0. Pois é, 5-0 para Luverdense. O Luziânia empatou com o Rondoniense em 3-3. Foram jogos realizados ontem pelas quartas de final da Copa Verde. Teremos ainda hoje Remo e Santos. O jogo vai ser lá no Mangueirão.
Santos do Amapá.
Santos do Amapá. E amanhã tem Águia de Marabá e Paysandu. O jogo vai ser às 7 da noite lá no Zinho de Oliveira, em Marabá. Portanto, são os jogos aí das quartas de final da Copa Verde.
Essa vitória da
em casa, né? 5-0. Ganhou em casa. É
provável que...
O Rio Branco dos...
Já era. O Rio Branco, acho que já era. Sei lá, depois de ABC de Natal e Guarani na Série C do ano passado, de Barcelona e Paris Saint-Germain, eu não duvido mais nada.
Não, pode acontecer. Há um percentual, mas é muito pequeno.
É isso. E você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo o Bate-Bola Nacional... Você curte o Bate-Bola 1:23. Ontem o Flamengo também tropeçou, né? E acabou perdendo 2 pontinhos, né? Deixou de ganhar 2 pontos. E com um empate, garantiu. O Flamengo já está garantido, independentemente do Fla-Flu, como classificado nas semifinais da Taça Rio. Já está no Campeonato Carioca, agora também garantiu na Taça Rio. É o primeiro do Grupo B com 11 pontos, ninguém que está lá atrás, né? Aliás, não, o Botafogo pode passar, sim. E o Boa Vista também, porque hoje tem 2 jogos ainda, o Flamengo só tem mais um. Então o Flamengo não garantiu também, não. Exemplo do Fluminense também não garantiu.
Não está garantido, não.
A matemática aqui é complicada.
O Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu
vai enfrentar o Vasco.
Vai pegar
porque
o Vasco.
O problema é que não há confronto direto.
Não há.
Exatamente. Então o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco.
E o Flamengo... Aí pode ir a 13. O Flamengo e o Fluminense. Perdendo, o Flamengo perdendo para o Fluminense. O Nova Iguaçu vencendo. O Nova Iguaçu já passa. O Flamengo vai a 13, o Flamengo fica com 11. E aí o Botafogo ganha os dois passa, o Flamengo fica fora.
Mas fica fora da Taça Rio.
Da Taça Rio, mas está na final do Campeonato Carioca.
Exatamente.
Nas semifinais, né, do Campeonato Carioca. Portanto, então, essa é a informação. Esse empate não foi nada bom. A exemplo do Fluminense que empatou com o Madureira em 2-2. O 1-1 Volta Redonda e Flamengo também não foi legal para o Rubro Negro.
Quando a gente fala isso não foi nada bom, a gente fala em termos de resultado. Porque, na verdade, o Flamengo jogou com o time tudo
reserva,
entendeu? Então, ele está, na verdade, está trabalhando com os jogadores, observando os jogadores. Porque o Flamengo, Ganhar Taça Rio não tá nem aí pra isso.
Aliás, o Zé Ricardo fala sobre isso, né? O que, que ele viu de positivo no empate?
Bom, é que a gente conseguiu dar ritmo a alguns atletas. Gostei muito da atuação do Gustavo hoje, do Cuejá. Também o Renê mostrou que pode ser muito importante para essa temporada. Dar ritmo ao Donati também, o Léo Duarte. Então, esse é o ponto positivo, mas, infelizmente, ainda um pouco chateado pela vitória que não veio.
O Zé Ricardo também destacou que vai continuar dando força aos garotos, né? Principalmente a possibilidade do Vinícius Júnior entrar aí, né, na equipe principal, apesar de ter apenas 16 anos, mas o Zé Ricardo quer fazer os garotos rodar.
Bem, eu acho que isso é uma tendência natural, um dos objetivos nossos do Flamengo, não só do Zé Ricardo, é para a gente prospectar esses meninos um pouco mais. Eles realmente têm que merecer estar na condição. É difícil de se assegurar quantos a gente vai utilizar quando tiver todo mundo disponível. Vai depender exclusivamente da condição deles de trabalho, de treinamento. Aquele que estiver melhor, merecendo, vai ter a oportunidade dele. Mas, enquanto isso, a gente tem que propiciar essas condições de jogo para eles, para que eles possam mostrar.
Legal, então. A participação, portanto, do técnico Zé Ricardo após o empate do Flamengo. Lembrando que domingo tem Fla-Flu na última rodada da Taça Rio de Janeiro, lá em Cariacica, no Espírito Santo. 1h26. E logo mais tem Show de Bola a partir das 7. Tem Português e Botafogo pela internet. E às 9h30 da noite, direto de São Januário, Vasco e Boa Vista, na melhor transmissão do que inflama, galera. Ricardo Marcelo, o que sabe pedir? O repórter Maneiro, Rafael Monteiro e o Jorge Vamburgue com toda a seleção nacional do rádio. Ô, Luiz Ferreira e o Vascão pra logo mais, hein?
Olha, o Rui Fernando, primeiro bloco do Bate-Bola Nacional, ia trazer os relacionados. A gente acompanha todas as coletivas aqui no trabalho de produção da Rádio Nacional, incluindo os do Bate-Bola, do Mundo da Bola e da Jornada, então a gente tá sempre ligado em tudo. Interessante que o Iago Pikachu, ele conversou com a gente com a imprensa há 2 dias atrás. Ele falava: poxa, eu quero ser mantido no time, porque havia possibilidade do Kelvin voltar de lesão, só que não vai ser agora. O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Boa Vista. Os desfalques são Luiz Fabiano, que foi expulso contra o Flamengo, e o Jean, que levou o terceiro cartão amarelo. Boa notícia é o retorno do Martin Silva, que estava com a seleção uruguaia. Inclusive jogou contra o Brasil lá em Montevidéu, foi titular no lugar do Muslera, e estava também com a seleção uruguaia lá no Peru, onde a Celeste acabou sendo derrotada por 2-1, um resultado até que botou o Brasil na Copa. Relacionados para a partida, goleiros: Gabriel Félix, Jordi e Martin Silva. Laterais: Gilberto Henrique e Iago Pikachu, que deve ser utilizado no ataque. Zagueiros, atenção, só 2. Rafael Marques e Jomar. Se der algum problema com eles, quero ver o que o Milton Mendes vai fazer.
Vai botar o Jean pra trás.
No Jean não joga. O Jean tá suspenso. Tá suspenso. Volantes: Bruno Galo, Douglas e Rúlio dos Santos, para desespero do conselheiro Pinto lá da freguesia. Meias: Andrezinho, Escudeiro, Evander, Nenê e Wagner. Atacantes: o Escobar, o Manga, Muriqui e Thales, que provavelmente deve ser titular. Se nada mudar, Rui Fernando, se ficar tudo certo, a tendência é que o Vasco da Gama entre em campo logo mais com a seguinte formação. A gente lembra, o reencontro de Milton Mendes com Joel Santana. Esse reencontro vai dar o que falar. A tendência é que o Vasco entre em campo com Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, Jomar, Rafael Marques, porque não tem mais zagueiro, e Henrique. Bruno Galo, Douglas, Escudeiro e Nenê. Thales e Iago Pikachu, Rui Fernando.
Valeu, um abraço pra você. Até amanhã, Luiz Ferreira.
Até amanhã, até daqui a pouco também, né?
Daqui a pouco tem também o No Mundo da Bola.
E você volta também.
Eu volto 7h30, exatamente, 7 da noite, na internet com Português e Botafogo. Jorge Ramos, dá os placares aí. Português e Botafogo.
Botafogo vai vencer esse jogo por 2-0.
E Vasco e Boa Vista.
Vasco também vence por 3-0.
Até logo mais, Jorge.
Um abraço pra você.
Não, você já palpitou. Quer palpitar de novo?
Palpite.
Vai. Então palpita.
1-1. Português e Botafogo, Vasco 1-0.
Tá bom. É isso aí, você ligado, obrigado pelo carinho. Termina aqui mais um Bate-Bola. Logo mais tem Show de Bola Nacional. Segue a programação da Nacional. Tchau!